Vocês nunca imaginaria que assunto eu vou falar hoje. As três virtudes. Talvez nem sabe quais são as três virtudes. Aqui Paulo fala. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o maior desses é amor. Então, sempre a gente pensa, maior é amor, 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 né? Mas não pensa que estão três, fé, esperança e amor, né? Então, eu não sei se você tem curiosidade, como eu tenho, né, na palavra, mas quando eu vejo isto, esses três colocados assim, eu quero saber, né? Então, tem várias passagens que colocam os três juntos de novo, né? Eu vou citar os versículos que você gosta de pesquisar e meditar, né? Eu não vou ler. Primeiro era 1 Coríntios 13, 13, acabei de ler. Romanos 5, 1 a 5. 1 Tessalonicenses 5, 8. Gálatas 5, 5 a 6. E até Pedro entra nisto, né? 1 Pedro 1, 21, 22. Então, várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 vezes coloca fé, esperança e amor junto. Então, ele fala, permanecem esses três. Então, eu vou explicar o que eu penso sobre isso. Certamente tem outras explicações, tudo, né? Mas eu penso assim, que tem muito a ver com a quarta dimensão, né? Tempo. A quarta dimensão é tempo. Tudo neste mundo tem três dimensões, né? Tudo. Todo objeto, nós, tudo tem três dimensões. Mas a quarta dimensão é tempo. Até Einstein constatou isso, né? Então, por exemplo, todo objeto e toda pessoa tem esta dimensão de tempo, né? Por exemplo, se alguém morrer e vai para Jesus, que idade ele vai ter, né? Que idade? Vai pegar a idade 65 anos com câncer? Espero que não, né? Nossa segunda filha tinha exatamente um ano. Morreu, de repente, sem esperar. Tá, né? Um ano. Então, eu sinto que eu tinha uma visão dela, logo depois, tipo de moça de 16 anos, assim, andando assim. Né? Então, esses mistérios vão ser revelados depois, né? Quando nós entramos na quinta dimensão, né? Que é a eternidade, né? Mas eu sinto que não podemos entender as escrituras sem entender outras dimensões. Né? Fala que vai esperar o grande dia de juízo, a pessoa morre, né? Ele vai ficar esperando o quê? Ele não tem nada a ver com o tempo quando ele morre. Ele entra em outra dimensão de eternidade. Vai direto para juízo, em certo sentido. Né? Nós vamos publicar um livro, se Deus quiser, talvez o ano que entra. Testemunhos de pessoas na hora de morrer. Testemunhos de pessoas morrendo sem Jesus e com Jesus. Testemunhos verídicos, sabe? Gritando, vendo demônios chegando. E pessoas cantando e vendo coisas assim, né? Então, essas coisas não pode negar, porque testemunhos, né? Oculares. Então, a coisa interessante, né? Sair da dimensão de três, como nós entendemos, né? Visíveis, e quarta dimensão, tempo, e entrar outra dimensão. Então, essas três virtudes está relacionado com tempo. Tempo, linear. Então, nós pensamos sobre tempo como passado, presente e futuro, né? Mas onde está o presente, né? Tipo de corrente, né? Porque o passado entra no presente, depois vai para o futuro, né? Como dividir segundos, minutos, etc. Né? Então, a criança fala, amanhã papai vai chegar. Então, amanhã chega e ela fala, hoje é amanhã, né? Então, é uma confusão, né? Porque é uma corrente, né? Fluindo, né? E fluindo do o futuro entre o presente e passa para o passado, assim, né? Então, é uma coisa misteriosa. Não devemos só pensar que coisas eternas são exatamente como nós vemos, né? Agora, né? Diferente. Estamos uma tipo de prisão, né? Esperando uma mudança total, né? Ou para coisa desagradável, né? E coisa maravilhosa, né? Então, eu quero tratar esses três assim. Fé é relacionada com o passado. Esperança, o futuro. Amor, presente. Então, nós vamos examinar algumas escrituras e ver o que Deus pode fazer para mudar nossos pensamentos, né? E nossas vidas, né? Então, primeiro, fé é relacionado com o passado, fé. Então, que Jesus fez algo, né? Ele fez. Quando ele fez isto? No passado. Né? Obra consumada, certo? E nós precisamos entender isso, porque às vezes pensamos que entendemos e não entendemos. Porque muitas vezes nós pensamos que precisa ajudar. Mas ele já fez tudo. Tem que então, meditar, exortar um ao outro. Né? Então, João 17, 4. Aqui, Jesus está orando. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Né? Pronto para morrer. Então, ele está orando, afirmando que ele completou a obra que o Pai deu para ele fazer. João 19, 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A obra completada, consumada. Hebreus 9, 12. Não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todos, né? Sublinha, escuta, né? Entrou uma vez por todos no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. É. Pode meditar seu tempo sozinho com Deus, falando esta palavra em voz alta. Né? Uma eterna redenção. Uma vez por todos, ele entrou. Quando ele entrou? No passado. Ele entrou na eternidade, né? Foi crucificado desde criação do mundo, né? Mas isso é a quinta dimensão, né? Mas na quarta dimensão, ele entrou lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Aleluia! Hebreus 10, 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Tem a redenção eterna e o processo de santificar na nossa alma, né? Nosso espírito está redimido já, e nossa alma está sendo santificada por olhar nesta obra feita no passado. Aleluia. 2 Coríntios 5, 19. Ah, esse versículo eu gosto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós vamos parar aí, né? Não é preciso entrar em doutrina e detalhes, mas só vamos repetir isso, né? Deus estava em Cristo. Deus, o Criador, o Deus poderoso, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Os crentes, né? Não, o mundo. O mundo está potencialmente já redimido, tem conta no banco, só falta talão de cheque, né? Não precisa se salvar, fazer nada, porque Deus estava em Cristo, Ele mandou Jesus Cristo para o mundo, Ele veio da quinta dimensão para a quarta dimensão e todas as três dimensões. Amém. Ele entrou, fez a obra e consumiu esta obra totalmente. Deus estava em Cristo, então esta oferta para sempre foi feita para reconciliar o mundo. Amém. Isso não quer dizer que todo mundo está salvo, porque tem outras condições, sabe? Mas a obra na parte de Deus está feita. Isto é doutrina sã, bíblica, né? É. Então precisa pelejar para ser salvo. Tudo foi feito por Jesus de vez. Romanos 6, 6. Sabendo isto, tem que saber isso, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho, nosso homem carnal, o ego, o nosso problema, foi crucificado. Pessoas gostam de falar, eu tenho que crucificar a carne, né? Tenho que crucificar, tenho que negar assim, tá? Tem que estar assim, né? Não. Foi crucificado com ele, né? E Watchman Nee ensina, né, que isto é Cristo, né? O livro, né? E isto é eu, né? Então, quando Cristo foi crucificado, eu estava crucificado com ele, junto. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Oh, Deus, revela isto para nós, né? podemos ser santificados de vez se tem revelação suficiente. Parece que eu li na história de Watchman Nee, que ele foi em cima, né, estudando, e entendeu e correu, levantou e correu, desceu e falou: eu achei, né? Ele entendeu que ele foi crucificado com Cristo, não precisa fazer mais nada. Isto leva para uma vida passiva? Não. Porque isso não é Jesus em nós, crucificado com Ele para ressuscitar com Ele, não. Ok, versículo Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, mas vivo. Mas como? Porque Cristo vive em mim. Então é que ele... que ele vive é Cristo nele. Witness Lee chama isto nossa pessoa. É Cristo, nossa pessoa. É Cristo em nós. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nesta fé na obra consumada, que é o propósito de Deus? Esta fé na obra consumada dá-nos sábado. Né? Fala, versículo em Hebreus. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Resta ainda um descanso, repouso sabático. Sabe, no Velho Aliança, o sábado era de suma importância. O quarto mandamento, né? Mas na Nova Aliança, não fala nada sobre sábado. Nada para observar. A igreja primitiva não observava o sábado. Parece que a tradição nos ensina que observa domingo porque é dia da ressurreição. Né? Então, é interessante que sábado e dízimo, outra coisa importantíssima, não fala nada sobre sábado e dízimo na Nova Aliança. Sabe por quê? Porque sábado é Jesus. Se temos Jesus, nós temos descanso total, porque é obra consumada. Amém. Em vez de pagar dízimo, devemos tudo para Jesus. Holocausto, tudo. Como Deus dirige, né? Então, a propósito da obra consumada e liberar o povo para deixar totalmente descansado das suas próprias obras. E o que acontece quando o povo descansa? O Espírito Santo age. É. Lá, antes de vir para o Brasil, numa reunião, acho que quase de família, né? Deus nos ensinou, quando nós paramos, o Espírito Santo opera. Quando nós trabalhamos, o Espírito para. Né? Deus não quer concorrência. Né? Espírito Santo, você pensa, talvez pense que está ajudando Deus, ele, né, tipo de engano, porque quando estamos fazendo qualquer coisa na obra de Deus, está na carne. O Espírito Santo opera exclusivamente pela o homem velho crucificado, fazendo nada, dependendo totalmente nele. Não tem mistura. Agora o homem velho está muito enganado, ele sabe orar, profetizar, pregar e tudo na alma. Você, a última revista falou sobre engano, né? Então, esse artigo de Derek Prince, né? Fala sobre engano. E precisamos, nesses últimos dias, entendermos mesmo que o homem religioso opera até dons do Espírito e tudo pela a área da alma, que é a mistura. Tem coisas de Deus e tem coisas do velho homem, até coisas do inimigo. Né? Então, precisamos discernir o que está acontecendo. Porque o Espírito Santo opera exclusivamente através do homem parar de trabalhar. E como pode trabalhar, parar de trabalhar? Como pode parar de trabalhar? Que incentivo? Cláudio. Como o homem pode parar de trabalhar? Você deve parar de trabalhar? Deve? Quem vai me ajudar? Volte, volte.
Pela fé na obra consumada de Jesus.
Exatamente. Fé na obra consumada de Jesus. Ué, está consumada? Você vai ajudar? Acrescentar algo? Deus precisa ajuda?
Não.
Não. Ele deu muito tempo, milhares de anos, com a lei, né? E conseguiu, o homem conseguiu santidade, cumprir a lei? De jeito nenhum. Então ele mandou seu filho para fazer a obra de Deus sem a ajuda de ninguém. E fala, my right hand, my holy arm.
A minha destra.
É, a minha destra e meu braço conseguiu salvação. Deus. Salmo 98. Cantai ao Senhor em cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A vitória é nossa pela obra consumada de Jesus. Esta fé libera o Espírito Santo para santificar nossas vidas totalmente, espírito, alma e corpo.
Aleluia!
Se quer santificação total, então parar de trabalhar e crer na obra consumada de Cristo e o Espírito Santo vai começar a operar. Não só com aquela alegria e barulho e dons, mas com um processo silencioso e forte para tirar toda impureza e colocar nossas vidas transformadas diante de Deus. Então nós vamos passar para a segunda virtude, esperança. Eu vou ler um versículo em Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, primeira coisa nós aprendemos que ele vem segunda vez. Né? Ele vem segunda vez para salvação. Não temos salvação na primeira vinda de Cristo, mas tem esperança da salvação. Ele não vai tratar pecado, essa aula sem pecado. Quer dizer, ele não vai tratar pecado. Se você espera ser purificado na segunda vinda, você está enganado. Não vai ter confissão de pecados, não vai ter oração, não vai ter perdão, nada. Porque foi feito na primeira vinda. A primeira vinda era para liberar o espírito desse homem, Deus, para habitar em nós e aperfeiçoar nossas vidas em santidade. Para a segunda vinda. Ele fala em outro lugar. Na esperança fomos salvos. Romanos 8:24. Na esperança fomos salvos. Tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. 1 Tito 2:13. Deixe-me ler isso mais uma vez. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, ele chama Jesus Deus, né? E Salvador, Cristo Jesus. Uma coisa tremenda, né? Uma mudança cósmica, né? Jesus, o maior acontecimento na história, é a segunda volta de Cristo. Se eu perguntasse a todo mundo se crê na segunda vinda de Cristo, quase todo mundo levanta a mão. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero causar embaraço. Eu tenho feito isso várias vezes e todo mundo levanta a mão. Se crer na esperança de Jesus voltar, nossas vidas seriam totalmente transformadas. Estou falando a verdade? Você gostaria de ter esta esperança, né? Você gostaria ser cheio desta esperança. Suas mentes concordam, mas sua vida não mostra esta esperança, não. É. Se você, por exemplo, vamos pensar um exemplo, né? Se alguém falar que o governo vai fechar todas as casas neste bairro, por ordem do governo, polícia vem, você vai começar a mudar, né? Vai começar a caminhão de mudança e tudo, né? Tem vários exemplos, né? Se você espera seu noivo voltar da viagem e casar dia 10 do próximo mês, você vai ficar agindo demais. Tem viva esperança. Tudo muda. Mas Jesus Cristo, Deus, o grande Deus e Salvador, voltará a segunda vez para governar na terra e receber nós para glória, para sempre. Nada muda. Doutrina. Estávamos no nosso grupo de sábado falando sobre comunidade. Então, comunidade é um problema sério, né? Que mexe com nossa alma, mexe com nossa vida, mexe com nosso bolso, né? Mexe com tudo. Né? Então, é uma visão bonita. Mas está destinado ao fracasso. Durante a história, sempre fracassou. Né? Mas em oração, aquele dia, eu recebi uma toca do Espírito Santo, mostrando que eu, crendo na volta de Jesus, viva fé, viva esperança, quer dizer, na volta de Jesus, nada me segurar, nada me segurar, nada. Dinheiro, propriedade, família, nada. Está entendendo? Querendo entender, né? Nada me segurasse se eu crer na volta de Jesus. Mas que adianta manter meus bens, minhas coisas, minha conta e tudo, né? Se Deus quer fazer outro projeto de comunidade. Então eu vi que a viva esperança da segunda vinda de Jesus me libertaria de tudo. Eu vi isso com toda consciência, sabe? Então isso foi uma marca em minha vida. Eu creio nisso. Todo ídolo, todos os bens, tudo, parentes. Parentes, assim, né? E aí o homem fala, deixa-me vai despedir meu pai, né? Assim, né? Jesus falou, séria, né? Não está digno para o reino de Deus, se olhar atrás. Esses dias, irmãos, vocês acham que alguma coisa drástica tem que acontecer? Tem que acontecer geralmente com outras pessoas, não nós, né? Você está pronto para largar tudo? Mudar para a Bahia, por exemplo? Glória a Deus. Se tem esta viva esperança de Jesus voltar, nada nos deve segurar. Se não está pronto, você não crê na volta de Jesus. Simplesmente uma doutrina. É bom confrontar a realidade, não é? Porque a realidade leva para arrependimento. É uma sentimentalidade e doutrina, eu creio. Crê nada, nada muda. Incoerência. É hora para o povo de Deus começar a entender que eles creem e não crer. E entrar na coerência com arrependimento profundo. Amém. E geralmente Deus vai exigir algo que dói, né? Aquela jovem rico, né? Tem tudo assim, né? Fala, uma coisa que você falta. Vende todos os seus bens e dá para os pobres. Eu volto outra vez. Espera, uma outra resposta, outra vez. Ele foi embora triste. E Jesus falou, é difícil um homem rico. Não precisa, nem precisa ser rico para dar tudo para Jesus, né? Alguém está aqui, não precisa levantar a mão, né? Alguém está aqui que quer tudo para Jesus. Tudo para Deus, nada para mim. Tudo. Tudo no altar. Isto, eu acho, vai tocar o coração de Deus. Metade não. Aparência não. Tudo. Mas. Não tem mais. Obra consumada, Jesus voltará, glória a Deus. Amém. Por que os igreja, os discípulos da primeira igreja quase brigaram para entrar no martírio, né? Ah, eu vou ao seu lugar, eu vou ao seu lugar para Colosseu, né? Para jogada para os leões. Ah, tá bom. Eu vou. Porque eles queriam encontrar com Jesus. Eles crerem em Jesus. Irmãos, tudo bom conosco, né? Tudo bom? É, a maioria do povo aqui talvez de São Paulo, né, Aruna? Não sei. Mas eu vou falar o que eu pensei durante a oração hoje. Eu pensei, esse potestade de São Paulo é forte. Ele chama the engine motor. Ele chama São Paulo o motor de Brasil. É verdade, né? Locomotivo. É, Brasil não funciona sem São Paulo. Né? Dinheiro, talento, fábricas, tudo assim, né? Tá, assim, né? Então, capital de Brasil em financeiro, em industrial e tudo, né? Eu não sei por que estou falando isso, mas talvez vai servir, né? Mas eu pensei, essa potestade é difícil demais. Porque é como acomodação, né? Temos tudo, né? Pensamos que não temos nada, né? É difícil quebrar esta potestade. Mas eu acho que o único jeito de quebrar esta potestade é desafiar. Amém. Desafiar. Não, eu não vou. Eu não vou cooperar com a acomodação, com dinheiro, posição, faculdade, treinamento e tudo. Eu vou servir Jesus. Eu não preciso mudar para Bahia. Eu não preciso mudar para Rio de Janeiro. Você tem seus problemas lá, né? Mas é ter uma certa liberdade lá, porque liberdade para pecado e liberdade para o Espírito, né? Estou só falando, eu não sei se, mas talvez vai servir. Mas eu senti durante a oração, estou pensando, é difícil aqui em São Paulo, porque tem esta potestade de emprego, empresas, faculdade, tecnologia, locomotiva, tudo, né? É difícil, mas nós vamos crer que Deus vai mover aqui em São Paulo, né?
Amém?
Amém?
Amém.
Ora por nós. É difícil. Tem cada estado, cada cidade tem potestade, né? Próprio, né? Então, aqui temos problemas, estou pedindo oração. Se você não é de São Paulo, ora por nós. Né? Não temos perseguição, mas temos o inimigo querendo sucesso. O sucesso do Brasil depende de São Paulo. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós vamos seguir outro caminho.
Aleluia.
Se alguém está aqui, pode ser tocado por dar tudo para Jesus. De qualquer estado você é, né? Mas o problema é sério. Se nós cremos na esperança da volta de Jesus. Agora eu vou passar para a terceira virtude, amor. Essa é a esperança no futuro. Amor é no presente. Ele, Paulo fala que o maior desses três é amor. Então eu vou ler a passagem de 1 João 4. Esta passagem talvez melhor texto na Bíblia sobre amor. Né? Primeira epístola de João 4, versículo 7. Então, irmãos, eu peço vocês, prestem atenção, não tratando esses versículos como poesia. Né? Bonito, amor, oh, que bom. Mas tratada como a palavra de Deus. Sabe, eu quero falar o seguinte. A Bíblia É a palavra de Deus, certo? A palavra escrita de Deus. Mas nós falamos isso sempre, mas será que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? O que isso implica? Outra resposta. Boa agora. Que, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, implica? Se a Bíblia escrita, a Bíblia é a palavra escrita de Deus, o que isso implica? Hã? Prática, exatamente. Se você tem pai, por exemplo, né? Que você respeita, well, tem que respeitar o pai, né? Não se, né? Então, a palavra do pai deve ter autoridade, né? Isso é um exemplo, né? O marido, e qualquer coisa, chefe da empresa. Você, a pessoa de autoridade que ele fala, você deve praticar, obedecer, não é? Não é? Então, isto é uma revelação recente para mim, né? Eu sempre estou aprendendo, né? Então, só em 99 eu tinha uma experiência com Deus. Que é o versículo de Romanos? Que pode repetir aqui esse versículo? Não devemos nada à carne, né? Então, este versículo era problema para mim. Eu li o livro de Watchman Nee, tudo, né? Então, quando ele entra na Romanos 6, depois 7, 8, eu lembro, mas quando ele usa a palavra devemos, devemos implica alguma coisa da minha parte, devemos. Você deve me obedecer. O pai fala, né? O Deus fala, né? Mas esse dever não é lei. Esse dever é respeito e amor. Se cremos que Deus é nosso Pai, Ele fala, devemos aceitar que Ele fala e obedecer. Não por lei, não por esforço, mas por amor e respeito. Eu não vejo você entendendo muito, mas pode meditar sobre isso, né? Que eu tinha problema, agora eu não tenho problema. Se fala devemos, eu por graça de Deus, eu vou obedecer. Meu espírito está unido com o Espírito de Deus que falou essas palavras. Não tem lei, não tem obrigação, mas tem paixão, amor por Ele. Que Ele fez tanto trabalho para deixar essas palavras para nós. Quando ele fala deve, então nós vamos obedecer essa exortação e obedecer por amor, não por lei. Então, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, estamos prontos para aceitar esta palavra? Se não temos amor, faltamos conhecimento de Deus, né? É verdade? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Você crê nesta doutrina? Este versículo? Não tem perigo, pode falar assim. Você crê que Deus enviou seu Filho? Um fato consumado, né? Nossa data, 2000, mostra que Jesus veio 2000 anos atrás. O mundo inteiro fala 2000, porque está afirmando no nascimento de Jesus Cristo na Terra. Amém? Deus manifestou o amor de Deus. Ele mandou Jesus por quê? Por que ele mandou Jesus? Fala. Vocês sabem. Ela não quer ser pega, né? Ele mandou Jesus porque ele ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho ao mundo. Oh, Deus, ajuda-nos a entender esta palavra simples, né? Ele amou. Se ele amou, devemos amar também. Então, se nós não seguimos Deus, onde estamos? Perdido. A praga da igreja é confessarmos doutrina e não mostrar nada. Ele tem algum ritmo na igreja para abraçar, falar eu te amo, aquela coisa toda, né? Eu repugno isso. Eu corro disto. Eu não gosto de amor fingido. Se tem amor, você vai abraçar. Não só na reunião, mas vai servir. Pensar, orar, relacionar uns aos outros. Diferente. Esta praga de doutrina, fingimento, hipocrisia. Estou tudo programado, né? Todo mundo alegre? Oh, todo mundo alegre. Por que está alegre? Cheio de fingimento, cheio de hipocrisia, cheio de pecado. Todo mundo alegre. Vamos cantar. Ha, 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 ha. Todo mundo vem para frente. E todo mundo vem para frente. Vai embora. Nada, nada muda. Eu estou falando, é um pouco exagero, né? Porque algumas pessoas são tocadas. Deus tem muita misericórdia. Mas em termos gerais, estamos perdidos. Porque nós não temos amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus de jeito nenhum, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Obra consumada. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Aquela palavra, devemos, você tem medo desta palavra? Não precisa ter medo. Não tem lei, tem amor. Amor de Deus por nós nos constrange a amar uns aos outros, porque não temos outra opção. Você vai amar a si mesmo e outros um pouco de hipocrisia? Onde você vai terminar na vida? Eu não sei. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero encontrar com Jesus se eu não tenho respeito para a sua palavra. Eu não quero. Eu sempre falo, eu não tenho assunto. Se ele vier, eu vou não olhar. Eu não quero olhar nos olhos dele. Assim. Não. Eu sabia que ele deve fazer. Mas eu não gostava daquela palavra devemos. Eu não queria lei. Mas isso tem nada a ver com lei, com amor. 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 Aquele jovem rico tinha amor por Jesus? Não. E queria vida eterna assim, né? Eu tenho cumprido tudo. Dá carimbo para mim. Eu não. Alguma coisa falta. Que falta? Dar tudo? Claro, eu vou dar tudo. Claro. Que história diferente, né? Deus está procurando em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Bahia, e Brasília, e Goiás, e Santa Catarina, Paraná. Ele está procurando pessoas que vão dar tudo para Jesus. Quer dizer, literalmente não, mas potencialmente nada, nada, nada. Pode orar, pode mostrar com conselho, com confirmação, eu não vou fazer nada para mim e tudo para Jesus. Eu creio que está faltando hoje. Deus não é interessado em pessoas cair. Não está interessado em sinais e maravilhas. Nós temos tudo isto. Glória a Deus por isso. Ele pode fazer mais coisas, mas ele se interessa em outra coisa. Entregue total. Isto, amor por Jesus vai mostrar amor por outros. Outros na comunidade de Deus e outros no mundo. Você lembra aquele livro de Rhys Howells, né? Eu tinha medo desse livro. Eu tinha medo de ler esse livro, porque eu vi algumas coisas, né? Intercessor. Rhys Howells, intercessor. Deus tratou com ele. Não só dá esmola para vagabundo. Mora com ele. Conhece ele. Meu Deus. Ele trata com pessoas no chamamento de cada pessoa, mas o negócio é entregar. Ele tinha tanto medo até do Espírito Santo exigir que ele estava assim quase histérico, né? Ui, ai, ai. Mas então o Espírito Santo falou, você quer ajuda? Ele falou, eu quero. O Espírito Santo o ajudou ele a entregar tudo, mas ele tinha quase pânico, né? Isso é uma casa especial, né? Mas é cair nas mãos de Deus. E não é brincadeira. Tem histórias de missionários, né? Indo para outro país. Aquela Lillian Trasher, né? Foi americana que estava noivada, né? Então o noivo falou, mas eu não quero ser missionário, então tchau. Terminou, foi para o Egito. Ele não tinha filhos naturais, mas ele tinha centenas de filhos. Um dos filhos da rua cresceu e era superintendente da orfanato dela. Ai, ai, ai. Você não gosta de histórias assim? Né? Deus gosta disso. Você quer alegrar a Deus, né? Abraão tinha um filho de promessa, único filho. Tudo dependeu dele, né? E Deus falou, o mesmo Deus, o mesmo voz falou, entrega seu filho. Pronto. Amanhã cedo foi para aquele monte. Aquele monte que a Ruda falou. Mas ele estava com faca assim. Né? E Deus mandou um anjo, Abraão, agora eu sei que tu me amas. Isso vale a pena, né? Coração de Deus alegre. Agora eu sei, Abraão, duas vezes. Agora eu juro. Ele não prometeu, ele jurou que Abraão vai ser abençoado com filhos, terra e a bênção para todo mundo, até Brasil, né? Aleluia. Oh, eu sinto que Deus quer alguma coisa acontecer em nossa geração, nessa virada do milênio. A igreja tem que ser diferente. Amém. Imagina, que modelo da igreja do século 21? Que modelo? Alguém me fala, me conta. Outra resposta boa. Temos respostas boas hoje. Que modelo da igreja do século 21? Apaixonado. E resultado seria o quê?
Amor,
comunidade. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Não precisa entender sobre esses outros detalhes. O primeiro discípulo, depois do Espírito Santo caiu, aquela coisa, eles não procuraram uma manual, né? E lembraram as palavras de Jesus. Ele não deu palavras, ele não deu ordem. Aquela comunidade, aquela coisa tremenda de Atos 2 e 4, era resultado de amor. Amor! Fala Romanos que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos foi dado. O Espírito Santo foi dado para fazer, derramar amor. Esses três permanecem, mas o amor é maior. Amor é presente eterno, eterno. Não futuro, não passado, agora e para sempre. Quinta dimensão, amor. Deus é amor. Deus criou o mundo e o homem para mostrar seu amor. Ele não queria ficar sozinho. Não. Nós vamos amar nós e depois, se tiver alguma possibilidade de amar outros e depois Deus? Não. Mas isto é a igreja de hoje, né? Tem que ser derrubado nessa igreja, né? Tem que ser a revolução maior da reforma de Lutero. Muito maior da reforma de Lutero. Tem que ser esta revolução de amor. Exatamente. Bom, amor para a comunidade, mas amor da comunidade, de cada pessoa, para o mundo, né? Não, oh, aceite Jesus, eu quero outra alma em minha conta, né? Oh, esses quatro passos para aceitar Jesus. Baixa a cabeça, eu aceito Jesus. Oh, para outra pessoa convertida. Eu não quero desprezar isso, mas acho que o mundo está em situação muito crítica para continuar isso, né? Fala grande comissão, fala rádio, televisão, folhetos e tudo. Todo mundo fala sobre Jesus morrer para seus pecados. É verdade, mas tem que ter prática. Se a obra consumada, isto vai liberar o Espírito Santo para dar amor. Fazer comunidade, alcançar pessoas por amor, não por doutrina. Eu quero isto. Eu quero isto há muito tempo, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de outros também para me esquentar mais, exortar e orar, eu não sei o quê. Mas eu não estou conseguindo sozinho, mas precisa outros entregando de boa vontade, voluntariamente, não por regra. Aleluia. Mas eu tenho essa visão de amor verdadeiro, comunidade com resultado deste amor, desafiando o capitalismo. São Paulo tem capitalismo, né? Discrepância mais e mais dos favelas. Favelas, 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 favelas. Lá no Rio também, né? Favelas, favelas. E as mansões, rapaz. Aquelas vilas com flores e árvores e mansões. E nem mora lá. Só uma casa, às vezes, para férias e tudo. Né? Meu Deus. Isto é plano de Deus? Capitalismo? Comunismo caiu, né? Mas capitalismo tem que cair. Está profetizado. Apocalipse 18, né? Babilônia vai cair. Vai cair. Vai cair. Mas a resposta é o quê? A resposta é o quê? Comunidade. A Ruda falou outro dia, eu achei importante, eu nunca pensei isso. Ele falou, se a auge da igreja primitiva era comunidade, Atos 2 a 4, é que a igreja gloriosa, preparada para Jesus, deve ter comunidade? Claro, vai ter menos de igreja primitiva, Atos 2 a 4. Não vai ter menos, vai ter talvez mais, né? Qualquer coisa mundial com gentios incluindo, né? Então, nossa opção é, não temos opção, né? Comunidade, mas pelo amor, e aquela palavra devemos, está, o inimigo está derrotado, porque nós vamos amar por paixão, né? Deus está falando.